Gostaria de perguntar para o senhor sobre a sua trajetória nesse momento política. O senhor foi muito conhecido pela participação, fundação do hoje MDB, passou recentemente pelo PT e sempre partidos com base grande, e agora o senhor está no Mobiliza, que é um partido menor. Como foi essa chegada e como é disputar as eleições pelo Mobiliza nesse momento?
Bem, eu sou extremamente fiel aos meus princípios. E ao povo, quando disputo uma eleição, e faço algumas afirmações. Eu fundei o MDB no Paraná. Eu sou filiado número um do PMDB. Fundei junto com alguns companheiros, mas eu que percorri o estado inteiro organizando o partido. Eu organizei o primeiro comício das diretas do Brasil aqui na Praça Osório. E trouxe Ulisses Guimarães, o Lula, todo aquele pessoal naquele momento. Depois eu participei do comício das diretas em São Paulo. Fui convidado, por isso fui eu e o Zé Richa para São Paulo Velho. Mas o MDB foi perdendo a sua característica de mudança de participação. O MDB se transformou num partido de negócios, numa banca de negócios. O MDB de hoje, por exemplo, na Assembleia, ele votou a favor do pedágio, que era uma guerra nossa. Ele votou a favor da venda da Copel. Ele vota a favor da venda da Sanepar. Então, ele perdeu essas características. Eu saí do partido por isso. Eu estava, nos últimos anos, na presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, na Bélgica. Eu vim para o Brasil para participar da campanha que derrotaria o Guedes, que para mim o presidente da República era o Guedes. O Bolsonaro era um troféu na frente dizendo disparates, mas o Guedes estava governando. E apoiei o Lula, entrei no PT por isso. Agora, eu saí do PT pelo mesmo motivo que saí do PMDB. Vocês sabem que o governo federal apoiou a venda da Copel no Paraná. O BNDES tinha uma parte das ações, logo depois do estado do Paraná, podia ter se oposto, não apoiou a venda. O pedágio que o Bolsonaro e o Ratinho não conseguiram fazer, ficou 2 anos sem pedágio, foi feito agora. Quem é que fez o pedágio? Foi o Rato? Não, o pedágio foi feito pelo Lula. O estado do Paraná cedeu as estradas, somou com as federais e o governo federal fez o pedágio, que é um absurdo semelhante ao anterior que nós do velho MDB de guerra combatíamos. Então, em função destas posições, inclusive venda da Eletrobras, a venda da Petrobras, Petrobras é do Brasil, bacana isso, 67% das ações da Petrobras são privadas, vendidas pelo FHC lá atrás e pelo Lula. E aquele presidente que era da Bahia, Gabriele, 40% da Bolsa de Nova York, desses 67%. O Brasil tem 33% das ações da Petrobras. Então, o que eu vejo é que a gente está vendo um disparate. O governo é a tal frente da esperança, que eu chamo de frente da desesperança. O Lula faz um discurso, mas a prática do governo não é a do discurso do Lula. E eu saí. Por isso eu não rompi com o PT, eu saí porque me decepcionou a posição tomada. Na prefeitura, agora, o PT faz uma aliança com um cara da extrema-direita, sujeito que votou pelo impeachment da Dilma, que votou a favor da venda das praias e votou sempre com posições que não eram as posições necessárias para um projeto nacional. Então eu saí. O Mobiliza é um partido pequenininho, praticamente inexistente. Para vocês terem ideia, o Mobiliza não tem fundo partidário. O Mobiliza não tem horário no rádio e na televisão na campanha eleitoral.
O senhor não vai ter justamente esse espaço.
Não vou ter, eu vou ter que me expressar pela internet. Eu vi que ontem o cara do Partido Socialista, o Luciano Dutra, recebeu do seu partido 7 milhões de reais. O Mobiliza, eu tenho hoje em caixa 40 mil reais para fazer a campanha. Por isso eu acho uma maravilha poder bater um papo com vocês aqui na CBN.
Candidato Roberto Requião, se o senhor for prefeito de Curitiba, né, como citei no início aqui da nossa conversa, entre 1986 e 1989, há 35 anos. E o que muda das necessidades da nossa capital daquela época para hoje?
Curitiba cresceu espetacularmente, não é a mesma cidade. Eu fui um prefeito popular. Eu acabei com os conflitos dos movimentos sociais com as autoridades. Eu fiz uma política de habitação seríssima. Eu introduzi na prefeitura modificações que modernizaram a administração. Eu criei a Guarda Municipal, eu criei as administrações regionais. Naquela época brutal da crise que o mundo sofreu com a quebra do Lehman Brothers, os Estados Unidos quase falindo, eu criei mercadões populares. Eu fiz uma administração popular. Eu criei escolas integrais nos bairros para que os filhos das pessoas moradoras dos bairros tivessem a melhor qualidade de ensino possível. Eu investi na educação, eu investi na saúde. É claro que isso tudo inspira a nova administração, mas a escala de Curitiba é muito maior. Agora, o que que me mobiliza a participar disso? Você veja, eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu era presidente do parlamento de 45 países na Europa, de línguas latinas. E eu voltei para Curitiba. Eu tenho muito medo do que está acontecendo com Curitiba. A falta de solidariedade e de amor pelas pessoas das administrações. Essa visão exclusiva dos negócios. A prefeitura de Curitiba, além do contrato absurdo de transporte coletivo, com preços absolutamente incríveis, ela privatizou até as multas de trânsito. Uma empresa privada que fica dona das multas de trânsito, ela não multa para organizar o trânsito, ela multa para faturar, virou uma indústria. Isso é rigorosamente um absurdo. A prefeitura não domina mais o seu instrumento de internet interna, ela não sabe como está a cidade, o seu tamanho, e a prefeitura se transformou numa geradora de dinheiro. O IPTU da prefeitura de Curitiba é um escândalo, o preço. E esse dinheiro todo vai para ineficiência. Por exemplo, a tal da linha verde levou 17 anos e não foi terminada ainda. Agora, as correções de valores e tudo isso são calcadas no aumento do IPTU. Nós temos que acabar com isso. Agora, o que me assusta é que eu comparo com Curitiba, o que aconteceu com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pela sua natureza, na minha opinião, é a cidade mais bonita do mundo. E o Rio de Janeiro foi planejado. O Rio de Janeiro tem praças, jardim botânico, praças simplesmente maravilhosas, áreas verdes, o Aterro do Flamengo. E administrações do Rio de Janeiro se dedicaram a cuidar desta parte mais rica da cidade, esqueceram os bairros, esqueceram a periferia. Periferia sem saúde, sem educação, sem processo civilizatório. Acabou marginalizando as pessoas. E hoje o Rio de Janeiro oferece, pela revolta dos marginalizados, um perigo para quem toma um banho em Copacabana. Curitiba está abandonando completamente a periferia. Vai lá no Xaxim e veja como está essa periferia toda, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. Isso tem que parar. Nós temos que administrar a prefeitura com solidariedade às pessoas. Por isso eu estou num partido que praticamente não existe formalmente, e eu saí desse mercado de acertos partidários, dá lá, toma cá, que é uma imoralidade absoluta. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo na televisão, mas eu tenho proposta, tenho história e tenho fundamento a solidariedade. Eu sou candidato do povo do Paraná, do povo de Curitiba. E abandonei essas negociatas imorais que desmoralizam a política brasileira.
Candidato Roberto Requião, já que o senhor citou essa questão dos bairros, o senhor já, inclusive, já falou que defende a qualidade de vida do Batel para toda a cidade. A sua gestão vai ser focada nos bairros mais periféricos? Como atendê-los dentro desse sentido no seu plano, caso eleito?
Eu acho que é fundamental isso. Manter a qualidade do centro. Por que não? Curitiba é uma cidade que tem qualidade. Agora, essa qualidade tem que ser levada à periferia. A periferia precisa ter, o que eu falo, é quase que o projeto aldeia. O sujeito que mora num bairro periférico deve poder trabalhar perto do lugar onde mora.
Sim.
Os seus filhos devem ter uma escola integral com a máxima qualidade possível perto do lugar onde eles moram. Curitiba privatizou a saúde pública. É uma coisa terrível, é tudo privatizado. Então, o que acontece? Num posto de saúde, você não tem os especialistas, porque quem domina um posto de saúde comercialmente quer pagar o médico mais barato que existir, recém-saído da universidade, sem prática, e faz com que, passando pelo posto de saúde, não tenha um hospital para ser remetido no caso da necessidade. Nós temos que acabar com a privatização, construir hospitais. e temos que viabilizar uma espécie de vida independente dos bairros. A mesma coisa com a região metropolitana. Essa história de que a região metropolitana é dormitório, que os bairros são dormitórios, você só pode trabalhar em determinados lugares, escraviza a população. Transforma o transporte em uma necessidade absoluta. E daí me vem um cara e diz, eu vou fazer o metrô. Eu sou planejador urbano, formado pela Fundação Getúlio Vargas. O Lerner também era. Nós dois fomos prefeitos. Não fizemos o metrô, por quê? É possível fazer o metrô? Tecnicamente é. O mundo já fez um túnel entre a Inglaterra e a França, atravessando o Canal da Mancha. Mas é caríssimo. E se você não tem hoje ônibus na hora que você vai para o trabalho, e quando tem está lotado ou não aparece na hora que você precisa, por que, que você vai inventar um metrô, que é acaba sendo uma negociata fantástica com custos rigorosamente absurdos? Eles dizem, não, é a modernidade. Modernidade é o povo ser tratado com decência, amor e solidariedade. É isso que me faz disputar a eleição.
Candidato, o senhor defende, né, transporte público, que ele deve ser remunerado por quilômetro rodado. De que forma isso pode reduzir o valor da tarifa aqui da nossa capital paranaense, que as pessoas tanto reclamam, né, por pagar tão caro para se deslocar dos bairros até o centro, do centro até os bairros?
Isso é fundamental. Eu já fiz isso quando fui prefeito. Eles pagavam o sistema de ônibus por passageiro. Então, se paga por passageiro, como é que o empresário ganha dinheiro? Ganha dinheiro, quanto menos ônibus e mais lotados tiver, maior o lucro do empresário. Quando paga por quilômetro rodado, é o sistema da prefeitura que estabelece os horários e as rotas dos ônibus, diminui. Nós temos que fazer isso. E, além disso, nós precisamos fazer a frota pública, para acabar com essa remuneração do empresário em cima da depreciação de equipamento, de remuneração do capital investido, quando, na verdade, quem investe o capital é a prefeitura e a passagem. Eu fiz isso e acho que nós podemos retomar isso. O que é que eu consegui com isso? Eu, quando assumi a prefeitura, peguei um sistema montado na época do Lerner pelo Rafael Deli, que era, inclusive, filho do Rabino aqui de Curitiba. Cara bom. E eu aproveitei o sistema, mas humanizei o sistema. Quando eu fui deputado, eu olhei a planilha de custos do transporte e verifiquei o preço dos insumos comprados. Eu fui no Hermes Macedo e no balcão comprei um pneu. O pneu custou uma pequena parte do preço que estava na planilha. Nós estávamos sendo roubados no cálculo. Então, quando eu me elegi prefeito, eu mudei, eu moralizei o sistema. Os gulindes diziam, senhor Requião, ganhar a eleição, nós saímos de Curitiba. Não saíram. Eu acabei com a roubalheira e tive o melhor transporte do Brasil com a menor tarifa do país. Mas daí aparece um cara e diz, não, eu vou fazer a tarifa de domingo mais barata. Ah, meu Deus do céu. Quer enganar quem?
Mas aí eu
até... Domingo não tem indústria, domingo não tem comércio. E se você faz, diminui muito o número de usuários do transporte. Agora, se o transporte continua sendo um roubo de R$6 na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, tanto faz cobrar ou não cobrar no domingo. Você tem que baixar o custo da tarifa. E quando na prefeitura, o meu grupo político, o Alcidino Bittencourt Pereira trabalhava comigo também, nós queríamos um vale-transporte, fazendo o patrão pagar o transporte da ida e da volta para o trabalho. O vale-transporte foi uma coisa bacana, mas o vale-transporte tem que ser acompanhado pela revisão das planilhas de custo. É a moralização do sistema. Agora, você já viu que nenhum dos candidatos que concorrem comigo falam sobre a mudança do transporte coletivo? Um diz, não, vou contratar um grupo de técnicos. O outro diz, não, eu vou fazer uma licitação na Bolsa. O Pimentel, vou fazer uma licitação na Bolsa. Não é possível o silêncio diante de uma asneira dessa. O que, que a Bolsa de Valores tem? Investidores, fundos de investimento. O que, que o fundo de investimento quer e se destina? Ao lucro. Ele não é especializado em transporte coletivo, em nada. Como o Rato, que fez o pedágio do Paraná junto com o Lula e ganhou um fundo de investimento das Ilhas Caimã, que notoriamente é composto de dinheiro roubado no mundo inteiro. Então precisa moralizar esse sistema. E é o que eu pretendo fazer.
Candidato, aproveitando esse tema do transporte, aliás, a gente tem mais 4 minutos até a gente fazer o primeiro intervalo, depois da sequência o repórter CBN e depois continuaremos a nossa entrevista. Mas muitas propostas, e isso vem se falando na cidade, até com discussão na Câmara, sobre uma possível tarifa zero ou até um subsídio maior por parte do município, até buscar financiamentos para diminuir a passagem. Seria algo viável, senhor? Como o senhor enxerga uma proposta como essa?
Se dobrar o IPTU de Curitiba, é viável fazer tarifa zero. Daí o povo paga no imposto predial. Isso é vigarice, é falta de compostura no processo eleitoral. Numa eleição, os candidatos não podem ficar mentindo para o povo. Tarifa zero é possível em Araucária. É a segunda arrecadação de imposto do Paraná, de ICMS. Por quê? Porque tem as instalações da Petrobras. E o sistema de ônibus de Araucária é muito simples, é pequenas rotas e poucos ônibus. Então, lá pode ter tarifa zero. Mas Curitiba tem integração da região metropolitana, são centenas de ônibus. E é uma vigarice essa proposta, não é uma coisa séria. Se vai baixar, mas vai ter subsídio. Aumenta os impostos? Aumenta o imposto que você compra na feira e no mercado? Não tem sentido isso. Nós temos é que baixar ao máximo a tarifa. E podemos viabilizar, sim, por exemplo, em determinado momento, tarifa zero para um estudante de escola pública de uma família pobre. Então, são possibilidades concretas. Agora, tarifa zero, diminuir a tarifa no domingo, R$1 no domingo, se mais rouba na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que, que é isso? E dizem com uma cara de pau absolutamente incrível. E os debates que nós estamos fazendo não permitem que a gente conteste, porque dá 1 minuto para cada um e, de repente, você não pode falar. Vale a pena estar aqui na CBN conversando com vocês.